Audiobook grátis apresenta. Público quer sempre curiosidades. As multidões meridionais são mais ou menos nervosas. A curiosidade, o apetite de saber, de estar informado, de ser conhecedor são os primeiros sintomas da agitação e da nevrose. Em Roma, a Anliga sabia-se sempre muito bem da vida alheia e principalmente da vida dos dirigentes. Essa curiosidade, cuja psicologia está de certo por fazer, presiste na alma da multidão e talvez tenha agora um período de recrudescência aguda. A curiosidade é uma anciã. Desde que um homem comete uma ação fora do normal ou é guindado a um cargo de responsabilidade, mala outro, atira contra a esposa, suicida-se ou se jaz ministro, subitamente esse homem não se pertence mais, começa por pertendo cinematógrafo e será o público e acaba pertencendo exclusivamente à fantasia dos jornais para parar em, ou num apagado inquérito ou num índice, que, à primeira vista, parece curto mais, na realidade. É vasto, o índice dos antigos ministros. A monarquia tinha as crises de gabinete e a república tem a fatalidade dos quatrenios. Um belo dia um jornal, por pilheria, diz que o futuro presidente já pensa nos futuros ministros. Há palpites, há apostas. Os homens pralicos e interesseiros passam aflícios por não saber ao quem melhor bijular. Os antigos ministros, nervosos, fazem nomeações a torto e a direito. De repente ministro um cavalheiro? Com quem e ninguém conta? Ministro. Quanta coisa um ministro pode fazer. A preamar do interesse afugal, as deliquescências da lisonja lambuzam, e os pés, o humilde deputado de ontem, o provinciano da véspera, vê abrir-se com os arcanos nunca desvendáveis de uma secretaria, todas as bocas num sorriso, todas as mãos num gesto rapaz afetuoso, e à porta da rua um repórter que indaga, também sorrindo e talvez, também rapaz afetuoso, qual o plano de ver? Eis? E na sua confusão e no seu maravilhamento. O novo diretor dos destinos da pátria ainda não se lembrou de consertar um plano, mas organiza três ou quatro últimos planos de pintura. Com escapadas de perspectiva imensa, ou põe diante do interviewer três ou quatro próximos atos que entram pelos olhos como as figuras da frente nas fitas cinematográficas e no dia seguinte lê nos jornais coisas interessantes, acreditando que o povo inteiro se incomoda e pensa com as suas ideias. Engano. Desastroso engano. A multidão, o povo, quando qualquer tipo chega a uma posição notável, ou gosla de saber qual a canalice que o lês galgar tão rapidamente o alto posto voo, quando não há canalice, só se preocupa de como vive o cidadão em plena evidência. E a curiosidade da vida alheia, a hereditariedade latina. Lumen jornalista pratico não per. Derá nunca o seu tempo em inventar uma interview para esses engralalhões de 4 anos. Um jornalista pratico vai ao pior inimigo do homem ex-desconhecido e pede-lhe um dossiê de calunias, ou então mune-se de um book notes e em plena apoleose do funcionalismo saudador, indaga. Quantas horas dorme vê? Ex? Qual o seu livro de cabeceira? O seu prato preferido? Passeia a pé, de bicicleta, em fiacre ou do automóvel? E com essas imensas utilidades tem a certeza de que o público todo, ávido e nervoso, se preocupa muito mais com o modo de passear do ministro que com o seu plano, aliás sempre realizado, de salvação do país. 78 cinematógrafo com esta opinião entranhada, outro dia número Ministério do Interior, eu descobri que conhecia, mais ou menos a vida dos atuais ministros, os seus temperamentos, o seu trato familiar, e que esse ministério é a mais desencontrada seriedade, periódicas aritmelicas da política quanto a gos. Catos e a modos de vida, o ministro do interior, o senhor Tavares de Lira, seu o conheci deputado, morando num quarto, que era também gabinete de trabalho, no Gran, de hotel, e tratando da questão eterna do sal, com o estado do Ceará. A primeira vez que me recebeu na sua casa foi em chinelas e tratando-me por Lu. Ainda não era celebre mas já era inteligente, bom, simples e familiar. A sua qualidade social, irredutível é que continuará a ser o mesmo Tavares de Lira, calmo, reconhecendo a intervencia e o valor alheio, vestindo a mesma sobrecasaca e a mesma gravata de laço dado, incapaz um instante de se deixar seduzir pela vertigem das grandezas. No dia em que não for mais ministro, Tavares de Lira voltará naturalmente ao seu quarto do grande hotel com uma grande simplicidade. A sua vida é a de um funcionário público atento, a sua modéstia obriga-o a evitar entradas sensacionais nas grandes lestas, indo sempre na mesma ocasião do presidente para ficar pequeno na luz do astro réu. A sua bondade faz um prazer à estadia no seu gabinete, onde não se encontra o ministro, mais o homem simplesmente amável. Dio lhe perguntasse qual o seu prato prelendo, Tavares de Livra dir-me-ia, sem pretensão, um modesto prato do norte. A pasta da fazenda é o mais violento contraste da pasta do interior. O seu titular, David Campista, tem de Brumel, tem de Rivarol e é um dos tipos mais agudamente modernos que eu conheço pela cultura, pela maneira de falar, pelos gostos, pelas atitudes da vida. Pinta, compõe, anda de bicicleta, tala, creio que mais de metade das línguas vivas e parece entender profundamente de tudo. Pelo menos, após um segundo de atenção ao interlocutor. Desenvolve vertiginosamente um princípio em que a clareza e a simplicidade se juntam para encantar. Que ideia faz ele do mundo? Que pensa ele de você com quem acabou de conversar ou de mim a quem acaba de dizer com a sua voz sacida de divino coesta, viva? Não há mais ninguém que o veja? Misterio. Apenas possível afirmar a sua inteligência sempre mulo maior que os seus cargos e notar daí uma ambição afiada por todos os incensos de refinamento, de estesia, de aristocracia. E essa ambição, a ambição de glória, de brilho, de fulgor, que traz o orgulho da vida atual. Dá-lhe à vida uma lepidação assustadora, uma atividade de pastanar, sempre prompio, sempre sabedor de tudo, sempre muito 80. Cinematográfico cuidado na sua elegância, a hora em todas as dependências do seu ministério, a hora nos teatros, a hora nas recepções, e mesmo a hora iniciar seu salão da caixa de conversão, onde conversa às 5 com os amigos e de leve se abandona ao exercício de uma ou outra ironia. Que corta, escalpela, assassina. Se eu ainda, gasse a esse homem que prato prefere, ele ficaria sério e diria, conforme. Vê compreende que é grave e de certo não escolheria um prato mineiro. E o mais parisiense dos brasileiros. Mas se o senhor David Campista é assim oposto do senhor Tavares de Lira, o senhor Mig Calmon é integralmente diverso de ambos. Em idade em que os carroças lazem versos baosos, o senhor Calmon viajava pela Índia, exludan. Do a irrigação de Calcutá e de Bombaim em idade em que todos nós aspiramos a um loga no povoamento do solo, caçando e apanhando um emprego nessa cobiçada repartição, ele é solteiro e é ministro. Austero, seco, com a cans. Beça quaste branca, deita-se em geral às 10 horas que da noite, acorda às 4 ou 5, trabalha até às uçãs para o serviço exterior do ministério, encerra-se na secretaria até às 8, dando um trabalho bruto aos funcionários, janta depois de tudo isso e dorme logo em seguida. O senhor Lauro Miller fez a Avenida Central. Ele quer cortar o Brasil de norte a sul de estradas de ferro povoar, encher de gente, abarrotar de braços, os seus 9 milhões de quilômetros quadrados. E, evidentemente, muito mais. A vontade torna-o despegado do mundo, indiferente ao amor, ao prazer, às bandicias da vida. Aos 30 anos é feito de aço, todo de aço, com um cérebro que tem a força de querer, querer somente de dominar. Deve ter um orgulho formidável, uma noção de si mesmo elevadíssima, e essa qualidade diamantina fal o eterno victonoso na politicagem dos velhos chefes cavilosos e na sã política de empreendimento e capacidade. Se eu perguntasse a Calmon qual o seu prato preferido, ele de certo não o saberia dizer. E um homem sem os apetites de toda a gente, quer o mundo quando os outros querem jantar. O ministro da guerra, entretanto, o marechal Hermes, dir-me-ia logo, acrescentando, ai menino, olha que é gostoso. Porque o marechal reúne as qualidades máximas do soldado brasileiro, a coragem, a finura da campanha e a iranqueza rude. Na sua casa entra a loda a gente que lhe quer falar. Nada de orgulhos, nada de vaidades. Ele é o Hermes, marechal, ministro, mais um homem como outro qualquer. Disciplina, respeito, sim senhor. Mais nada de efeito, de cenário. O marechal Hermes está? Está, diz o ordenança. Pode entrar. Entra-se pelo jardim, bate-se à porta da sala de espera, que por sinal está aberta. Às vezes é o próprio marechal que aparece de calça de brim branco e casaco de alpaca, fumando um charuto. Entre. Acabei de jantar, é servido? Moslá. Que deseja? Apica o sujeito muito lisonjeado, pensam que é um favor pessoal de S. Ex. O ministro, não é? E apenas o sentimento de hospitalidade paurial que torna delicioso e incompara o jar brasileiro. No ministério, Hermes S.C. responde de pé, igual à disciplina. Até hoje foi o único homem com que eu fiz uma entrevista sensaciona, mesmo por culpa era uma entrevista sensacional, o processo sempre fazê-la. E a razão é simples. Quando fui indagar dos seus planos e o marechal diz, me simples, carinhoso e franco, F, eu tenho um plano de mobilização, a beleza de fronteiras, de preparo de soldado, se conversar com você digo ludo. Mas aqui qualquer coisa publicada faria mal a Brasil. E, pois pode ler a certeza que não escreverei uma linha. Opinião do almirante Alexandrino de Alencar. Como acontecia com o senhor Seabra, desde que se trata com o titular da Marinha, tem-se a impressão de que se lhe vai ficar a dever um lavor. Qual? Ninguém sabe. Talvez não se saiba nunca e só o ministro tenha realmente um resultado prático. Mas é definitivo. O almirante Alexandrino de Alencar tem a elegância da Mavinha, rodeia-se de moços que vestem bem, tem cestes belos, e recebe no seu gabinete como se estivesse num salão em noite de baile. Todo ele sorri, todo ele é amabilidade, gentileza, e todo ele nos dá uma grande intimidade, que realmente não existe. A lisonja e o elogio parecem ser para sua alma um perfume inebriante, o seu gesto consente, acolhe, anima, as suas frases são largas. Entretanto, toda essa aparência encobre uma vontade de aço, que sacudiu e faz cumprir um programa ruidoso, e se fortifica numa vida solitária, porque o almirante Alexandrino goza de passear só, de chapéu mole e bengala, como qualquer mortal. Se eu lhe indagasse de que prato gosta, havia de responder, de todos, meu bem. Quando realmente só gosta de alguns e só desses se alimenta. Finalmente, há um que é imenso, é grande, é bom, e que a fantasia da informação pode pintar com todos os exageros sem com. Segundo pintá-lo um homem tremendo, que já deu ao Brasil pedaços do tamanho da França e, que o faz, com calma e altivez, no mundo. Esse homem é o Barão do Rio Branco, não se sabe quando dorme, quando trabalha, aqui, horas come. Irregular. Trabalha 48 horas a fio, ou passa a noite tomando, sorvete de fruta e conversando, almoça às 10 da manhã ou às 3 da tarde, mas é grande, senhor, aquele a quem os deuses bendila. Mente deram os destinos do Brasil e os deste. Nos de uma porção de meninos pretendentes à diplomacia. O seu palácio é a morada do luxo. O seu quarto tem um simples cabide, a mesa, alulhada de papéis cepingos de espermacete por todos os lados, porque na noite alta, o esta. Dista admirável diverte a sua insônia ou sua preocupação caçando moscas com a vela. Oh! Essa intimidade, desvendada pelos seus amigos, e que o torna bem superior, bem o aureal homem capaz de esculpir no momento a estátua futura do maior dos brasileiros da Gora. Essa inimidade e todas as outras em que sede misturam o orgulho do mundo, a posse de tudo, o boêmio antigo e o espírito clarividente. Es, sans ec todas as seguintes que o completam se, las indicada ato seu, simples e calmo, mais, para o Brasil do que todos nós a gritar. E mais a esse, ó. A esse, francamente eu ajuro que se lhe perguntassem qual o prato favorito, não adivinharia, enquanto durasse o seu silêncio, o que me diria ele. Tanto a multidão curiosa, como com o novidadeiro, verificaríamos que tanto maiores os homens e de vida mais pública e de maior estoque de frases e gestos no domínio popular, menos a nós pertencem nos tempos modernos. E assim, certos, nem a multidão se interessaria pela vida íntima dos notáveis, que lhe é sempre imposta, nem os jornais indagariam essas futilidades, esses moldes dos homens que são sempre a causa dos grandes fatos, essas leis de contacto com seis homens que conduzem o Brasil agora no infinito caminho do futuro. Mas o mundo quer curiosidade sempre. Os ministros pertencem-lhe. E o cidade discutiria um mês, e a democracia rejubilaria se o ministro do exterior declarasse solenemente zero seu gosto pela cozinha abundante do restaurante do Minho. A jutilidade da informação.